medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Gabriel Lopes é atleta de natação, começou a nadar muito novo por motivos de saúde, porque tinha asma. Em 2014, com 16 anos, fez a sua primeira prova internacional, garantindo daí para a frente presença em diversas competições internacionais, como por exemplo Campeonatos do Mundo, Jogos Mediterrâneos, Jogos Olímpicos e muitos outros. É campeão nacional em várias provas e recordista nacional. Destacamos a medalha de bronze do Campeonato de Europa na prova dos 200 metros. Está a terminar, aliás, a licenciatura em Ciências do Desporto na Universidade de Coimbra e encontra-se também na fase de preparação e qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Olá, Gabriel, bem-vindo.
Olá, obrigado.
É um prazer ter-te aqui como convidado. Como sabes, isto começa sempre com um pequeno inquérito para te conhecermos um bocadinho melhor. Perguntar-te se és mais de séries ou de filmes?
Séries.
Séries? E há alguma que tu adores agora que andes a ver mais?
Não, por acaso agora não estou a... Acho que não estou a ver nada. Eu sou mais de séries, mas não sou muito nem de uma coisa nem de outra. Não,
okay,
tenho muito hábito de,
okay,
de ficar muito...
A viciar numa
sim, série. Mas... Só se for alguma coisa muito pontual que me chame muito a atenção. Mas sim, neste momento não estou a ver nada.
Por exemplo, aquela série que fizeram sobre a Fórmula 1 ou coisas assim mais ligadas ao desporto, tu não te interessas mais?
Acho que tudo o que é desportos motorizados, acho que nunca foi alguma coisa que me puxasse muito. Mas não, acho que não. Acho que nem me lembro assim da última série. Acho que a última série desportiva que nós tivemos a ver foi quando estive em altitude no ano passado e tivemos a ver a do ténis.
Muito fixe.
O Breakpoint, salvo erro.
Sim.
E portanto penso que foi a última que eu vi.
Que eu acho que são dos mesmos realizadores que fizeram o da Fórmula 1, mas não tenho a certeza, okay, absoluta, portanto. A melhor de piscina onde nadaste?
Coimbra. No Complexo Olímpico.
É aí, que é a melhor piscina. E porquê é que dizes que é a melhor piscina onde já nadaste? Porque é que tu,
sim,
mais gostas de nadar, não é?
Sim, mas tem condições excelentes para treinar e para a realização de competições. Não, digamos, para competições se fosse preciso realizar um campeonato da Europa ou mais do que isso, porque não tem espaço suficiente para ter tantos atletas.
Para
mas
todos ao mesmo
para
tempo,
tudo
sim,
que é provas nacionais, acho que é o complexo com as melhores condições. Tem, por exemplo, em comparação com o Jamor, tem luz.
Tem luz.
O Jamor parece que às vezes estamos dentro de um debaixo de terra.
Okay.
E ali em Coimbra, todo um lado da piscina é em vidro, portanto tem sempre luz natural.
Espetacular.
Que eu acho que é, para mim, é essencial para treinar e para competir.
Muito bem. Perguntar-te qual é que é a tua comida preferida?
Seria a francesinha, que infelizmente não posso comer muito normalmente.
És preocupado com a tua alimentação?
Sim, claro.
Há atletas que não se preocupam muito.
Sim.
O que é que tu te preocupas? Não comer coisas muito calóricas? O que é que tu evitas, no fundo?
Acho que é um bocadinho o básico, evitar fritos, evitar comidas processadas, não, e pronto, e contabilização daquilo que nós, as quantidades que nós comemos, também é importante não comer demasiado, mas também não, especialmente não comer pouco,
claro,
para conseguirmos recuperar, para conseguirmos ter rendimento, mas é seguir um bocadinho aquilo, o bom senso, digamos.
Claro, e que toda a gente devia fazer,
claro,
não só os atletas. Dentro do que tu podes comer ou que tu deves comer, o que é que te dá mais prazer? Por exemplo, eu tenho dentro da minha dieta uma comida preferida, que é feijão verde, assim às tirinhas, com salmão no forno. É assim um bocadinho estranho, mas eu adoro comer aquilo como se fosse um bitoque. Tu tens aí algum prazer dentro do que podes comer saudável, que tu,
sim,
gostes muito?
Sim. Eu acho que o que me dá mais prazer de comer no meu dia-a-dia é ovos mexidos.
Ovos mexidos?
Sim.
A sério?
Nas refeições pós-treino, de manhã e à tarde. Acho que é o que eu mais gosto de comer.
Maravilha. Qual é que é o melhor sítio do mundo para ti?
Ui.
Sem ser a piscina de Coimbra, claro.
Honestamente, acho que nem nunca pensei nisso, mas eu sou muito apegado à Lausanne, que é onde eu sou. Eu não sou de Coimbra, sou mesmo da Lausanne, que é a meia hora de Coimbra.
Uhum.
E sou muito apegado à minha terra. Portanto, se eu tivesse que dizer um sítio, acho que diria a Lausanne.
E o que é que a Lausanne tem de especial que, para ajudares as pessoas que nunca lá foram a imaginar? E o que é que tem de especial para irem, para terem curiosidade em ir?
Para mim tem uma coisa que eu valorizo imenso, que é um sítio tranquilo. Não tenho trânsito, tenho ali paz, tenho natureza.
A vida passa mais devagar, se calhar.
Não sei se passa mais devagar, mas passa de uma maneira diferente do que se calhar passa aqui em Lisboa.
Sim, com menos intensidade, não é?
Também não sei, isso depende daquilo que a intensidade...
Da pessoa,
depende,
claro.
Depende da pessoa, depende daquilo que as pessoas gostam, do que é que gostam de fazer. Eu, a vir para aqui, por exemplo, apanhei trânsito e para mim... Trânsito, engarrafamentos.
Para quem não sabe, nós estamos em Lisboa, não é?
Pois, sim.
Perto da segunda circular, do eixo norte-sul. Portanto, estamos aqui nas vias com mais fluxo. Neste momento são 11:11. Olha, podes pedir um desejo, se quiseres. Aproveitas. E só para contextualizar para quem nos ouve, porque não sabe onde é que os nossos estúdios são. Portanto, tu chegaste mais ou menos no fim da hora de ponta.
Certo.
De uma manhã,
nem sequer apanhei a hora de ponta mesmo.
Sim, a mais drástica.
Mas aquilo que eu valorizo está na Lausanne. Uhum. É um sítio com natureza, é um sítio limpo, é um sítio com história,
com a tua família.
Com a minha família.
Claro.
Que eu percebo que há muitas pessoas que não valorizem muito esse, digamos, estilo de vida, mas que para mim acho que não me consigo imaginar a estar num sítio em que não seja mais ou menos dentro desses parâmetros.
E é lá que costumas ir ganhar mais força quando estás mais cansado, quando passaste por provas mais complicadas? É lá que vais renovar a tua energia enquanto atleta?
Eu vivo lá, eu não vivo em Coimbra.
Achava que vives em Coimbra.
Não, eu vivo na Lausanne, portanto... Lausanne é mais ou menos a meia hora de Coimbra.
Uhum. É, tu fazes isso todos os dias?
Sim, vou e venho todos os dias. Portanto, acabo.
Acabas por fazer isso naturalmente, diariamente. Muito bem. Quem é que te mais motivava em pequenino quando entraste na natação?
Eu acho que quando eu era pequenino nunca precisei de ser particularmente motivado, porque eu gostava e gosto muito daquilo que eu faço. Eu gostava de treinar, se bem que eu não tenho assim memórias muito concretas de quando eu comecei, porque eu comecei bastante cedo.
Tu começaste porque tinhas asma.
Sim.
Ainda és asmático?
Sim, nunca passou.
Eu achava que um atleta de alta competição, especialmente na natação, não podia ter asma.
Pronto, mas pode.
Mas pode, ok.
Eu sou acompanhado, a minha asma é de esforço, portanto acaba por manifestar-se em esforços intensivos. Eu sou seguido medicamente nessa parte, obviamente, mas tenho que fazer medicação,
okay,
para manter a situação controlada.
E em algum momento achaste que isso era um impedimento para teres uma carreira de alta competição no mundo da natação?
Não, porque sempre foi uma coisa com que eu vivi. Uhum. Não foi algo.
Uma coisa que apareceu de
Exato.
Repente e portanto, a natação já fazia parte da tua vida.
Eu sempre fiz. Eu não me lembro de não fazer natação, digamos assim.
Uhum.
E também sempre tive asma, portanto, as coisas nunca foram desfasadas uma da outra. Portanto, sempre coexistiram e acho que nunca pensei nisso como.
E de que forma é que a natação ajuda um asmático? Não só quando eras pequenino, mas pessoas que são asmáticas já adultas.
Uhum.
De que forma é que a natação pode ser uma terapia?
A natação ajuda em tudo o que é, que tal como qualquer outro desporto, a desenvolver sistemas cardiovasculares, respiração, controle de respiração. Portanto, nesses aspectos, a natação é um desporto muito completo nesse... Uhum. Nesse sentido, no meu caso específico, acho que pode-se dizer que acaba por não ser o melhor caso, porque como a minha asma é de esforço, o desporto de alta intensidade acaba por ser não digo uma contraindicação, mas...
Sim, não o ideal.
Não, não é? O ideal, mas sim, é algo que é perfeitamente possível de conseguir conciliar.
Maravilha. Dentro do teu dia-a-dia, como atleta de alta competição, tens muitos treinos. Nisto também estás a tirar o curso de desporto. Como é que consegues conciliar tudo? Os teus treinos, o teu curso, a tua namorada?
Eu acho que tem que tido ser planeado, não é? Se o meu objetivo, que é o meu objetivo, é estar a treinar a 100%, tem que haver noção que há outras coisas que não vão estar a 100%. E esse foi o meu caso na faculdade. Eu estou neste momento a acabar o curso, mas não fiz o curso nos 3 anos, como fazem os meus colegas. Fiz o curso em 6. Fui fazendo metades de anos, que é a única maneira que eu consigo conciliar fazer 10 treinos ou 12 treinos ou...
Claro,
ocasionalmente
claro. E as próprias competições, muitas delas vão coincidir na mesma altura em que é época de exames e de frequências e etc.
Sim, sim.
Portanto, acredito que seja muito complicado fazer essa gestão.
Sim, eu posso dar o exemplo que está a acontecer agora. O segundo semestre começou no início de fevereiro, quando nós tivemos agora estas últimas 2 semanas no Campeonato do Mundo. Estou aqui esta semana e vou sair mais 4 para um estágio.
Pois.
Portanto, e em junho vou ter outro estágio de mais de 3 semanas. Portanto, dentro das semanas todas do semestre, eu não estou cá na maior parte delas.
Pois, claro. É complicado. Sobretudo não é propriamente... tu estás a dizer que dás prioridade, obviamente, ao desporto, não é? E depois vais tentando conciliar mais devagarinho o teu curso. Aqui o que eu acho que é louvável é o facto de tu não desistires, porque... A verdade é que é mais um peso que tu carregas de uma tarefa que queres acabar e que demora mais tempo do que é comum, não é?
Sim, sim, sim.
E então o facto de não desistires, que eu acredito que muitos atletas desistem, dou-te os meus parabéns por isso, porque o mais fácil é sempre desistir, não é?
Sim, sim, mas acho que trata-se também de abrir portas para o futuro, porque são muitos poucos os atletas que conseguem... durante a sua carreira desportiva, juntar, digamos, entre aspas, dinheiro suficiente para que dê para o resto da vida.
Claro.
Isso não é uma realidade para os desportos ditos amadores em Portugal. Portanto, acaba por ser uma necessidade dentro daquilo que eu consigo fazer. E acho que consigo fazê-lo sem prejudicar aquilo que é o meu rendimento desportivo. Porque lá está, eu fiz o curso e estou a fazer o curso de uma maneira que eu... giro de uma maneira a estar a 100% na natação e se calhar a 40% nos estudos. Mas dentro do todo consigo ter aquilo que eu acho que é o melhor rendimento desportivo que eu consigo ter e estar a abrir uma porta para o que vem a seguir.
Está muito certo. Perguntar-te, tu dentro do desporto, o que é que tu te vias a fazer daqui a 15 anos?
Na natação?
Sim, na natação ou com o curso que estás a tirar, o que é que tu gostavas de fazer daqui a 15 anos?
Daqui a 15 anos? Isso é quase uma pergunta de entrevista de emprego.
Ou de alta definição, não é?
De
quando lá
definição.
Chegares já estás aqui com um bom treino. Mas ser professor de educação física, ser treinador, onde é que tu te vias a ser uma mais-valia para... tornares a tua vida feliz? Porque temos que estar bem continuar a ser nadador. Isto é uma terapia, no fundo.
Estou
não
a ver. Dentro do que eu posso usar a licenciatura, não me vejo a dar aulas em escolas, não vejo que esse seria um caminho para mim, digamos, dentro daquilo que eu posso utilizar o curso. Eu acho que o que eu vejo mais seria seguir como técnico de algum desporto, mas provavelmente de natação.
Claro, claro. E era onde serias um valor acrescentado, sem dúvida alguma. Perguntar-te, a carreira de um nadador normalmente acaba em que altura? Que temos assim mais ou menos uma média de quando é que acaba a carreira de um futebolista? No campo, não é?
Sim.
Porque nunca vai deixar de ser futebolista. Quando é que se dá normalmente o fim da carreira de um nadador?
Não é comum ver nadadores com mais de 30.
Com mais de 30?
Sim.
Ok.
Portanto,
isso é uma coisa assustadora.
Em que sentido?
Em pensares que dentro dos 30 que já estás no fim da tua carreira dentro d'água, dentro das provas.
Sim,
Eu falo disto porque eu também não era no mundo do desporto, mas eu fiz muitos anos balé, quase que tive para ser bailarina, tive no conservatório de dança e em mim era uma das coisas que me assustava. Era eu chegar aos 30, porque também tem esse período, e já não estar apta para fazer, era uma coisa que me assustava, daí a minha pergunta.
Eu acho que volta um bocado ao facto de eu já saber que nunca ia passar muito disso.
Okay.
Eu não sei se me vejo também a chegar a passar os 30, ainda a fazer a natação. Agora, não sei se é por já ter em mente que não existem muitos nadadores
tipo,
nesse
teu mindset,
sim,
tens sempre sim, isso sim. Ativo.
Mas se me faz confusão, não sei, porque tendo em conta que aquilo que nós, que pelo menos a maior parte dos nadadores conseguem tirar o seu maior potencial é até antes dos 30, ou pelo menos por volta dos 30. Aquilo que eu quero fazer no desporto é tirar o máximo proveito daquilo que eu consigo tirar de mim que os outros conseguem tirar de mim. Portanto, se quando eu estiver a sentir que já não estou nesse patamar, também acho que está na altura de parar.
Sim,
saís
do teu melhor, não é?
Acho que sim, porque acho que aceitar isso não é inerentemente uma coisa má. Nós significa que já tirámos tudo aquilo que havia para espremer.
Maravilha. Como é que foi estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Sendo que foram os Jogos Olímpicos muito diferentes do normal, não é? Em plena pandemia. O que é que representou para ti aquele momento de estar lá a representar Portugal?
Bem, é um momento único dentro das, digamos, limitações que houve por causa do Covid. Não havia público, havia ali um pouco a bolha de que não se podia sair, só se podia andar naqueles determinados sítios. Não se... Pronto, havia mais rigor do que haveria normalmente nos jogos. Mas não deixou de ser uma experiência fantástica poder estar... Que acaba por não ser único aos Jogos Olímpicos, mas poder estar inserido com todas as modalidades desportivas olímpicas portuguesas, na comitiva, com todos os melhores atletas do mundo concentrados ali, todos naquela zona, e poder competir na competição mais prestigiada no que é o mundo da natação, como é de muitas outras modalidades olímpicas. Não, foi a realização de um sonho, como é óbvio,
claro.
De um objetivo, e trago muito boas lembranças desse período, mesmo dentro de não ter conseguido atingir alguns objetivos do que tinha para os jogos, nomeadamente ficar dentro dos 16 primeiros, mas não dei. Apesar de haver coisas que não se conseguiram concretizar,
já ter chegado lá é incrível.
Poder
isso.
Sair de lá a competir nos jogos, ser atleta olímpico, apesar de não ter dado aquilo que nós estávamos à espera, eu sinto que dei tudo e mais.
Pá,
o que
mas
podia.
Deve ser uma pressão psicológica, tipo, eu só de imaginar que de repente tu sabes que vais mergulhar na piscina e estás a competir com os melhores do mundo inteiro, tipo, só isso psicologicamente deve mexer muito com...
Eu acho que,
com a pressão de um atleta.
Eu penso que essa pressão acaba por ser um bocadinho de dentro. Porque a competição em si acaba por não ser diferente de um campeonato do mundo. Em termos de quem é que lá está, quem é que não está. Eu já tinha tido a experiência do campeonato do mundo. Mas é inegável que existe uma pressão...
Extra.
Por, não só porque os jogos têm muito mais atenção dos mídia... mas também porque nós próprios fazemos um pouco... Isto é os jogos, isto é... Criamos ali um pequeno monstro que nos ataca a nós. E somos nós que o criamos.
Sim.
E eu também senti isso lá. E foi o meu treinador, o Vítor, que na altura me apontou, entre aspas, como disse, que notava na minha postura que não estava nos dias, na primeira semana em que nós lá tivemos, nas piscinas mesmo de onde foi a competição, que notava a diferença da minha postura. Andava mais encolhido, mais... parecia,
ou seja,
que andava com
a
medo,
pressão,
digamos.
A pressão refletia-se na tua expressão corporal.
Sim,
não é?
Sim, exatamente. E eu sempre fui uma pessoa que isso nunca aconteceu.
Nunca te deixaste afetar?
Não. Eu penso que nunca tive uma prova em que eu sentisse que não saí de lá a dar o máximo por pressão psicológica, digamos.
Uhum.
Já saí de provas a sentir que deu mal porque eu queria demais.
Okay.
Digamos, já estava demasiado tenso para entrar. Sim. Na prova e pronto, isso também não funciona bem.
Uhum.
Mas foi a única prova em que eu senti isso. Mas penso também que depois do Vítor me falar, que eu...
Sim,
consegui mudar a minha maneira de encarar aquele momento. E daí eu dizer que acho que dei tudo aquilo mesmo que me era possível dar naquele momento.
E aprendeste, foi uma experiência que, se voltares aos Jogos Olímpicos, vais estar com outra postura porque já passaste por esta experiência em Tóquio.
Exatamente.
Não é?
Sim, sim.
E portanto aprendemos sempre. Há pessoas mais novas que estão a ouvir este podcast e que com certeza vão ouvir também no futuro, e olham para todos os atletas que estão... Olham, ouvem todos os atletas que estão neste podcast como ídolos. E gostavam de seguir muitas das vossas pegadas. Que dicas ou que conselhos é que tu darias a futuros atletas de natação para começarem? Coisas que se calhar não te disseram a ti no início e que tu gostavas que te dissessem.
Uhum. Eu acho que atletas que estão mesmo a começar?
Sim. Pessoas com 7, 8 anos ou até mesmo 16 aqui dentro desta, deste intervalo de idades.
Eu tenho alguma dificuldade em responder a esta pergunta. Não é uma pergunta que nunca me tenham feito, mas eu não sei exatamente o que sugerir a jovens atletas em termos de... para arranjarem motivação para continuar, porque a minha motivação sempre foi um pouco inerente.
Certo.
E nunca tive assim necessidade, digamos, entre aspas, de motivação externa para continuar. Pelo que eu não tenho a certeza de bem do que poderia funcionar para outras pessoas.
Vamos supor que é um adolescente que está na dúvida se continua dentro do mundo da natação ou vai para... Se calhar está a ser influenciado pelos pais ou está indeciso. E que se calhar as palavras de um atleta o vão ajudar, porque tem uma história de vida muito diferente daquela que se calhar os pais e as pessoas que o estão a influenciar lhe vão dizer.
Eu penso que o que eu diria do que pode talvez ser motivação para uma pessoa que esteja a decidir se desiste ou continua é que o desporto pode ser um bom impulsionador para o resto da vida, em termos de do que é trabalhar com rigor, do que é não ir atrás de tudo o que é, digamos, prazer...
Prazeroso e fácil.
Sim, que é o que se vê mais, que é o mais fácil hoje em dia. E a luta em si por alcançar algo que é difícil, que é preciso trabalhar a sério para alcançar, é uma luta que vale a pena, dentro daquilo que são os objetivos da própria pessoa. E se o desporto consegue ensinar essa lição, acho que é algo que deve ser feito, que deve ser incentivado, principalmente.
É a resiliência que o desporto traz, a experiência do desporto traz... Sem passar, ou seja, porque muitas vezes a pessoa olha para a palavra resiliência e está muito ligada a momentos de dor, de uma doença, de perder alguém, e o desporto traz a palavra o sentido da palavra resiliência da forma mais saudável e mais positiva. Uhum. Diz-me se estiver errada.
Não, eu penso que sim.
E acho que tocaste nesse ponto e faz todo o sentido. Ter objetivos e tornarmos as pessoas melhores e conhecermos o nosso limite, uhum. aperfeiçoar várias formas da nossa personalidade até chegar ao nosso limite. Eu acho que isso é muito interessante e o desporto consegue-nos dar esse conhecimento, autoconhecimento de nós próprios. Última pergunta, estou a adorar esta conversa, Guilherme. Perguntar-te o que é que gostavas que dissessem sobre ti.
Bem, quem me conhece sabe que eu não tenho assim muito apreço por reconhecimento, digamos, que eu não tenho.
Mas pode ser, não tem que ser a imprensa.
Não,
pode ser o teu grupo de amigos. De repente dizem assim: okay. Alguém dizia assim, pá, tens de conhecer o Gabriel, que ele é espetacular, porque. Porque é assim, porque é assado.
Porque é uma pessoa que é humilde, se me posso auto-intitular como tal. E amiga. Acho que.
Amiga, acima de tudo.
Chegava-me perfeitamente.
Maravilha. Olha, tudo a correr bem. Gostei muito da nossa conversa. É assim que pomos um ponto final. E tem tudo para correr bem. Obrigada.
Obrigado.
Obrigada.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a equipa Portugal. Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.